Emitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 20 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. 30 minutos dedicados a Angola, depois mais uma hora com notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariana Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, Papa Francisco classifica de atrocidades abusos sexuais de padres católicos nos Estados Unidos. Carro da Embaixada Americana na Turquia alvejado com 6 tiros. Polícia no Uganda dispersa manifestação contra prisão de deputado. Enquanto isso, em Angola, títulos e méritos a Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos atribuídos pelo MPLA são alvo de críticas.
Não tem qualquer valor no, perante a opinião pública nacional, mas dentro deles, MPLA, como é uma corja de bandidos.
Ministério Público investiga subprocurador da Huila que se envolveu em briga em peixaria da família.
Ali nem sequer ele tinha legitimidade para praticar algo. Aqui trata-se mesmo de um abuso flagrante de autoridade.
Temos muito mais à frente nos próximos 28 minutos. Falaremos da promessa do ministro da Construção de pagar a centenas de trabalhadores da empresa de pontes sem salários há 57 meses, empregados de um banco comercial à beira do desemprego, e serviços básicos não chegam ao interior da província do Namibe, entre outros temas. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Começamos em Ankara, na capital da Turquia, onde 6 tiros foram disparados contra um veículo da embaixada americana, mas ninguém ficou ferido, disse o porta-voz da missão diplomática David Greiner. Imagens da emissora Habertürk mostraram polícias no local, tendo a embaixada, no entanto, agradecido a pronta reação das autoridades. A embaixada está fechada nesta semana devido ao feriado que marca o festival islâmico Eid al-Adha. O porta-voz do presidente turco, Tayyip Erdogan, condenou o ataque e diz no Twitter que o incidente está a ser investigado. Ela disse ainda que o incidente é uma clara tentativa de criar o caos. O Papa Francisco enviou uma carta em que denuncia a pedofilia na Igreja Católica. Ele admite, e citamos, enquanto comunidade eclesiástica não estivemos onde devíamos ter estado, e pede esforços para erradicar a cultura da morte. A carta destinada ao que ele chama povo de Deus surge depois de ter sido divulgado um relatório que refere que 300 padres abusaram sexualmente de mais de 1000 crianças na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, nos últimos 70 anos. O Papa Francisco disse que foram atrocidades graves que, apesar do tempo, vão deixar muitas marcas. No Uganda, a polícia dispersou vários tiros e utilizou gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de manifestantes que, na capital Kampala, exigiam a libertação de um deputado da oposição detido na semana passada. Sentamo foi acusado por posse ilegal de armas de fogo após ter sido detido num incidente que envolveu o apedrejamento da comitiva automóvel do presidente Yoweri Museveni. O músico, também como é conhecido, Bonnie Wine, nega as acusações e diz ter sido torturado durante a detenção. Um outro deputado detido em conjunto com Sentamo, Francis Zeke, foi hospitalizado com ferimentos sofridos durante o tempo em que esteve detido. No Mali, o Tribunal Constitucional confirmou nesta segunda-feira a reeleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita na segunda volta das eleições, refutando as acusações de fraude do candidato da oposição Soumaila Cissé. Com esta decisão, Keita será empossado no próximo mês, dando-se início a um segundo mandato como presidente do Mali.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prezados ouvintes, eu sou Álvaro Luz Andrade aqui aos microfones. São 13 horas e 5 minutos aqui na capital americana. Vamos a um bloco de notícias de Angola. Na semana passada, o Comitê Central do MPLA anunciou a atribuição a José Eduardo dos Santos dos títulos de Presidente Emérito, militante distinto do MPLA e ainda de membro honorífero do Comitê Central. O fundador e primeiro presidente do MPLA e da República, Agostinho Neto, também recebeu títulos. Mas há vozes no entorno do partido no poder que criticam e lamentam que os verdadeiros defensores da independência continuem esquecidos, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Na sua última reunião ocorrida na passada quinta-feira, o Comitê Central do MPLA anunciou a atribuição a José Eduardo dos Santos dos títulos de presidente emérito e militante distinto do MPLA e ainda de membro honorífico do Comitê Central. O general na reforma, Silva Mateus, defende que as três distinções não têm qualquer valor perante a opinião pública angolana. José Eduardo dos Santos deverá deixar a liderança do MPLA no dia 7 de setembro, altura em que o atual presidente da República, João Lourenço, deverá ser confirmado líder do partido.
Não tem qualquer valor perante a opinião pública nacional. Mas dentro deles, MPLA, como é uma corja de bandidos e de gatunos, têm o seu valor. Tudo entre eles, eles façam o que bem entender.
Silva Mateus considera que os títulos atribuídos a Agostinho Neto, 40 anos após a sua morte, também são servem para branquear a sua imagem, manchada pelos acontecimentos de 27 de maio de 1977. O antigo dirigente do MPLA manifestou-se inconformado com o facto de os membros e fundador do partido, como Brieto da Cruz, Lopes Pinto Andrade e Lúcio Lara, nunca terem merecido qualquer reconhecimento.
O Agostinho Neto, para nós, é um assassino, um bandido que decretou julgamento, que decretou fuzilamento em público, sem julgamento, sem perca de tempo e sem mais contemplações. E pronto, foram 80 mil pessoas. Nós continuamos amargurados com essa situação.
Para o jornalista e investigador Rafael Marques, não faz qualquer sentido atribuir tantos títulos a um presidente que considera ser o responsável pela distribuição e transformação do país no antro da corrupção.
Se o MPLA quer continuar a ser identificado como um partido de corruptos, acho que faz muito bem. É uma distinção pela destruição moral, econômica e social de Angola.
Também o deputado do MPLA e antigo dirigente da UNIT, Miguel Zalpuna, questionou a coincidência da distinção simultânea feita de José Eduardo dos Santos e António Agostinho Neto. Para Zalpuna, o presidente de Angola há muito devia merecer tais títulos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, na Huila, o Ministério Público está a investigar denúncias contra o subprocurador da República, Hernani Beira Grande, acusado de ter espancado duas clientes de uma peixaria da família dele, que se envolveu numa discussão com uma funcionária. Ao que se sabe, depois de terem comprado o peixe, duas clientes aperceberam-se que o produto não estava em condições para o consumo e regressaram para exigir a troca. No meio de uma calorada discussão com a funcionária, o subprocurador, que se diz ser dono da peixaria, foi chamado e mandou prender as clientes, bem como os seus bebés. Teodoro Albano tem a história.
Depois de terem comprado o peixe, as senhoras aperceberam-se que o produto não estava em condições para consumo, tendo regressado à peixaria para exigir a troca e ali começou a rixa. A desavença iniciada com a funcionária da peixaria terminou com o alegado envolvimento do magistrado do Ministério Público, que ordenou detenção imediata, conforme contou, sob anonimato, uma das visadas.
Ela foi e chamou o Beira Grande. Quando ele voltou, não perguntou, só veio, deu umas boas bofetadas, ele bateu mesmo nela, também bateu a mim, me bateu, também depois me deu o bico da bexiga. Posto ali, ele nos trinca lá na peixaria, puxa portão e liga para a polícia. Na peixaria. Ele só quando chegou, só nos carregou. Ele disse na polícia que nós fomos assaltar. Queremos assaltar o cofre do dinheiro.
Por ordem do subprocurador titular da República, as senhoras com os respectivos bebês passaram uma noite detida no comando do Lubango da Polícia Nacional. Outra das visadas pede que se faça justiça e teme pela sua segurança.
Por ele ser chefe, eu estou mesmo com medo. Às vezes possa fazer alguma coisa, visto que ele não agiu mesmo bem quando fomos lá na peixaria. Então estou com medo que ele às vezes possa fazer alguma coisa comigo. Por voltar a ser presa ou mandar fazer alguma coisa mesmo. Não quero mais que nada de mal aconteça para nós.
A funcionária da peixaria, Silvia Geraldo, disse que agiu para se defender e negou o envolvimento do patrão no desentendimento.
Isso é pura mentira. O senhor Berat, quando entrou na peixaria, nós estávamos assim, só a discutir em conflitos. Ele mandou calar, nós nos calamos todas, porque ela falava, eu também falava. Então, não havia entendimento.
Para o jurista Bernardo Moisés Peso, ao ter agido em defesa do negócio da família, O seu procurador colocou em causa a sua função de fiscal da legalidade e o aconselhável era colocar o seu lugar à disposição.
Ali nem sequer ele tinha legitimidade para praticar algo. Aqui trata-se mesmo de um abuso flagrante de autoridade, não é? Porque ele agiu como uma autoridade pública, porque ele serviu-se da função enquanto, da figura que ele é na província. Mas, na verdade, ele não estava no exercício de um poder. Ele não estava a exercer qualquer atividade naquele preciso momento.
A Voz da América sabe que uma comissão de inspeção da Procuradoria-Geral da República trabalhou na Huila na sequência da denúncia e ouviu as partes envolvidas, devendo, de seguida, produzir um relatório a ser entregue às autoridades centrais, cuja dimensão do impacto estará por se conhecer. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Há algum tempo que a Voz da América tem vindo a acompanhar a situação de 427 trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes, que não recebem salários há 57 meses. No sábado, eles marcharam em Luanda e hoje o ministro da Construção de Angola, Tavares de Almeida, disse que os salários serão pagos com a venda da empresa que está na reta final. Mas não disse quando, como nos conta o Coco Mucuta.
Sem mencionar o destino a ser dado aos mais de 427 trabalhadores, nem indicar a data, o ministro da Construção, Tavares de Almeida, disse esta segunda-feira que os trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes só serão pagos após a conclusão da venda da referida empresa, que já está na reta final.
Nós estamos ao abrigo da aprovação do programa de privatização de empresas, que já foi apreciado em Conselho de Ministros. Nós estamos a preparar as condições para lançamento de concurso de parceria para a privatização dessa empresa. Portanto, o processo está em curso, vamos aguardar que seja levado a bom porto.
O dirigente que reagia quando do lançamento da primeira pedra de mais um viaduto da cidade de Luanda diz estar ao bom ritmo o processo de venda da antiga Empresa Nacional de Pontes e que os trabalhadores só não são pagos até ao momento por ser uma empresa durante muito tempo improdutiva.
Neste momento há solução para o problema. Portanto, é um problema que já vem há anos. A empresa estava inoperante, sem atividade produtiva, e é preciso realçar aqui que sem atividade produtiva não há, portanto, proveitos para pagar os salários.
Era Tavares de Almeida, ministro da Construção, reagindo às declarações que vêm sendo feitas pelos trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes de Angola, substituída por empresas chinesas que ocupam-se da construção de centenas de pontes no país. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Continuamos a falar sobre desemprego, ameaças de desemprego. Agora, centenas de empregados bancários em Angola estão em vias de irem para o desemprego, com o encerramento de balcões do Banco de Poupança e Crédito em várias províncias. O processo de reestruturação e saneamento para a otimização do pessoal e redução de custos, iniciado em abril, vai até o final deste mês encerrar 14 balcões. Empregados não esperam boas notícias, como nos conta o Isaías Soares.
O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários diz que as ações do Conselho de Administração da instituição são isoladas e sem o diálogo com os colaboradores. A posição do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Bancários foi anunciada no final de semana em Malanje pelo seu delegado provincial, Mário Alberto Machado, que promete interagir junto da entidade patronal e, se possível, com o chefe do Executivo angolano.
Para o corte dos direitos dos trabalhadores sob capa de contenção de custos, a direção do Cineba conhecia do seu papel e responsabilidade de legítimo representante dos trabalhadores bancários, entende que a implementação de medidas extremas não deve ser efetivada sem o diálogo prévio. Logo, a direção do sindicato usará todos os meios a seu alcance, incluindo recursos e apelo ao pai de todos os angolanos, o chefe do executivo, o presidente da república, o clamor dos trabalhadores do setor bancário que venham a ser afetados na aludidos e anunciados processos de despedimento.
Machado, que falava por ocasião dos 43 anos da tomada da banca em Angola, admitiu que a falência da banca não está ligada simplesmente à crise financeira e econômica que assola o país.
O fenômeno do crédito mal parado, Também outro problema bastante preocupante, traduzindo-se em avultadas somas de dinheiro, que saída para esta situação. O porquê da não execução das garantias e penhoras realizadas pelos mutuários, sei que elas existem. Não é salutar que, mais uma vez, se vá ao bolso do pacato contribuinte para tapar os buracos resultantes das irresponsabilidades de compadrios e amigalhaços. Não, o povo não pode arcar com as despesas dos afortunados incumpridores.
Delegado provincial do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Bancários em Malange, Mário Machado. O presidente do Conselho de Administração do Banco de Poupança e Crédito, Alcides Safeca, anunciou o encerramento de balcões nas províncias do Quando Cubango, Cunene, Huila e Namibe, referindo-se sobre a situação financeira da instituição, particularizou que as contas encerradas em junho de 2016 apresentaram um prejuízo na ordem de 29,5 mil milhões de kwanzas. Isaías Brasil Malange para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América com a emissão em português para a África. Queremos relembrar que estamos a transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 3.637.755 kHz. Entretanto, vamos para Benguela, de onde temos na ponta da linha o João Marcos, que nos traz uma panorâmica sobre uma mudança fundamental em Angola na última semana. A Sonangol deixou de ter o monopólio no setor dos petróleos, agora vai haver uma agência nacional. João Marcos traz a conversa com os especialistas.
Com a Sonangol somente na pesquisa e produção de hidrocarbonetos, o economista Francisco Paulo, professor da Universidade Católica, afirma que está a acabar, tarde demais, o que considera ser prepotência num setor onde impera a figura de árbitro-jogador.
E a Sonangol tinha certo para receitas ao vender o petróleo no mercado internacional e recebia em nome do Estado a receita da concessionária. E é bom que essa agência tenha receita todos os poderes da concessionária.
Vai ficar com a produção e pesquisa?
Sim, só com a produção e pesquisa. É uma empresa petrolífera. Só deve fazer isso. A concessionária vai para essa agência. Essa agência deve ser tutelada pelo Ministério do Petróleo.
Segundo o investigador, a petrolífera angolana foi responsável pela existência de dois orçamentos no país, o que levou o FMI a fazer reparos.
Especialmente no consulado do Presidente do Estado. Tinha dois orçamentos. Um orçamento para financiar quase pela Sonangol. A Sonangol fazia despesa no nome do Estado, que muitas vezes não estava no orçamento do Estado.
Também de acordo quanto à necessidade de separação de tarefas, Filomeno Vieira Lopes, antigo quadro da Sonangol, salienta que o modelo em correção serviu os interesses da franja beneficiária da acumulação primitiva do capital.
Havia conveniência política que a Sonangol ficar com estes fundos todos para ser um canal de financiamento do crescimento do económico de um certo setor aqui no país. Esta situação desvaneceu-se um bocadinho com a constituição do chamado Fundo Soberano. Uma parte destes rendimentos iria já para esta acumulação primitiva, não é? Estamos num contexto diferente e é também pressão do próprio fundo para que o país tenha acesso a fundos internacionais.
A Comissão Instaladora para a Agência, coordenada pelo Diretor Nacional dos Petróleos, Amadeu de Azevedo, surge numa altura em que a Sonangol reafirma que os seus eixos de atuação são o reforço da capacidade na refinaria de Luanda e a construção das refinarias do Lobito e Cabinda. Mas Vieira Lopes não acredita que estes dossiês fujam das mãos da petrolífera angolana. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17.655 kHz. Não se esqueça que estamos na internet em voaportugues.com e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat com a nossa referência voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número, anota aí, é o mais um, 908-652-4584. Vou repetir o número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 13 horas e 20 minutos aqui na capital americana, esta Voz da América, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Continuamos levando as notícias que marcam a atualidade em Angola, na província de Namibe. Muitas comunidades não têm acesso aos serviços básicos. A reclamação é de homens e mulheres, oriundos de vários pontos do interior da província, que hoje falaram à Voz da América. Eles pedem ao Executivo que inverta a atual situação social, porque no interior da província não há nada, como nos conta o Armando Chicoca.
As comunidades rurais estão a voltar na era primitiva, buscando tratamentos médicos, a sorte de ervas e raízes de plantas. Tudo porque alguns postos de saúde construídos nos anos 90, muitos deles andam fechados por falta de condições de habitabilidade dos enfermeiros. Muitos nunca tiveram medicamentos para o atendimento da população. Barra Cucamo veio da localidade de Chípia, comuna do Munhino, município da Bibala, província do Namibe. Encontra-se doente neste momento no Namibe, o marido é falecido e diz que a exigência de comprar luvas, algodão e medicamentos dos hospitais locais está fora das suas capacidades financeiras. Baliatela é uma outra cidadã inconformada, vinda de Xingo, município do Camucuyo, a quase 300 quilômetros da cidade do Namibe, onde veio procurar tratamento médico. Na campanha eleitoral passada, nos disseram que devíamos votar no MPLA porque o seu candidato prometeu ajudar os pobres. Agora pergunto aonde está o apoio que nos prometeram. Outros cidadãos reclamam a falta de uma rede comercial nas zonas rurais que poderia facilitar a vida daquelas comunidades, maioritariamente detentora de gado, na permuta de animais com a comida. Lamentou Muchihanga, vinda da localidade do Mucungo, município do Namibe. Já Paulão José Tomé, ativista cívico e filho das comunidades mucubais do Geraúlo de Cima, pedido vai para o chefe do executivo angolano, João Lourenço. Queremos também um administrador municipal ou comunal de origem mucubal. Também queremos, nas direções do governo provincial do Namibe, quadro de origem mucubal, e se é possível, um governador. Já o economista Winnie Jamba.
Como é que está o Camucuyo? Como é que está o Vireia? Como é que está a Bibala em desenvolvimento? A iniciativa desses administradores lá. Se nós queremos desenvolver o Namibe, temos que estar todos nós no mesmo pacote. Todos esses municípios.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Roda a bola do desporto aqui na Voz da América e começamos na Tunísia, onde, ao empatar a um golo diante do Etoile Sahel, o 1 de agosto somou um importante ponto na corrida à qualificação aos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos e protagonizou um feito que nenhum dos outros adversários do Grupo D conseguiu nesta edição, pontuar no Estádio Olímpico de Sousse. Os bicampeões angolanos estão mais próximos agora da fase seguinte, pois dependem apenas de si para cumprirem o primeiro objetivo. Os militares que recebem na última jornada, no dia 28, no estádio 11 de novembro, a equipe de Mbambane Swallows Eswatini, ex-Suazilândia, podem carimbar o passe diante dos seus adeptos. Na Europa, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah constituem o trio escolhido para disputar o título de jogador do ano que a UEFA vai entregar a 30 de agosto. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo organismo que gera o futebol europeu. Messi é o quinto da lista, que também inclui Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e também Courtois. Na Inglaterra, a derrota do Manchester United ontem diante do Brighton parece ter agonizado a tensão já existente entre José Mourinho e os dirigentes do clube inglês. A situação já era complicada depois de o treinador ter reclamado por reforços e de, nas épocas anteriores, muitos dos seus desejos não terem sido atendidos. Mas agora, a corda parece ter esticado até um ponto que para muitos não terá retorno. O vice-presidente executivo dos Red Devils, Ed Woodward, não escondeu a sua incredulidade nas bancadas perante este resultado frente ao Brighton e decidiu ir ao balneário falar com os jogadores. Segundo a imprensa inglesa, a conversa não durou mais do que 5 minutos, mas não contou com a presença de Mourinho. Ed Woodward saiu a olhar para o telemóvel e não dirigiu nenhuma palavra ao técnico. Mali e Moçambique vão representar o continente africano no Campeonato do Mundo de Basquetebol Feminino do Sub-19 em 2019, depois de ontem os malianos terem batido a equipa da casa, Moçambique, na final em Maputo. Angola ficou no terceiro lugar e regressa à casa com a medalha de prata depois de ter ganho o Ruanda por 59-46 em partida para as classificativas do terceiro lugar da aludida competição. No sábado perdeu frente a Moçambique por 49-53. Nos demais jogos, o Egito derrotou a seleção de Cabo Verde por 43-38, enquanto a República Democrática do Congo vergou Uganda por 48-38. No Brasil, um grupo de 60 militares da Força Nacional seguiu hoje para o estado de Roraima para reforçar a segurança na cidade de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, onde permanece um clima de tensão. No sábado, cerca de 1.000 moradores da cidade atearam fogo em acampamentos venezuelanos, queimaram todos os pertences deles e os obrigaram a deixar a cidade. Os brasileiros temem pela sua segurança. Patrick Vaz.
A fronteira continua aberta e a população local responsabiliza os venezuelanos pela insegurança. Moradores da cidade exigem que as autoridades controlem a entrada deles na fronteira.
Nós não temos segurança. Nós estamos sem segurança aqui. Todo dia é um monte de casa roubada.
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, que esteve em Roraima, afirma que a população local está revoltada com o aumento da criminalidade no estado. Segundo ele, se o governo federal não tomar providências, vai acontecer uma tragédia. Diariamente, 550 venezuelanos cruzam a fronteira e entram em Roraima. A Defensoria Pública do Estado acompanha o caso e tranquiliza a população.
Do que nós conversamos com as autoridades, várias diligências foram adotadas e realmente hoje a situação já está mais tranquila.
Repórter Patrick Vaz.
O Patrick Vaz vai desenvolver esta notícia, bem como outras, como o Manso Miguel já está aqui nos estúdios, vai avançar. Continuamos a ver o impacto da candidatura independente do filho do antigo presidente moçambicano Samora Machel nas eleições no país. Também falaremos sobre consequência do aumento dos preços de combustível. Vamos também para Cabo Verde falar da Cidade Velha e também vamos analisar as relações entre os Estados Unidos e a Turquia, bem como avançar um pouco mais na carta que o Papa Francisco escreveu hoje ao que ele chama o povo de Deus, em que critica os abusos sexuais por padres americanos aqui nos Estados Unidos. Entretanto, até à chegada do Amanso Miguel, vamos então com David Byrne. Ele traz-nos The Dimples.
Oh,
tarde a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 20 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 12h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, 6 tiros disparados contra um veículo na embaixada americana na capital da Turquia hoje. E Papa Francisco denuncia em carta a pedofilia na Igreja Católica. 3. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM, estamos em Moçambique com a nova radiopagem Clima na Zambésia e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sinchaoku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar também esta emissão na internet, é www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e também temos o nosso contacto para momentos de interatividade no WhatsApp. O número é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica também o Wagner Robert. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o Álvaro Lugier Andrade para a atualização informativa a esta hora.
Amâncio Miguel, começamos na Turquia, na capital Ankara. 6 tiros foram disparados contra um veículo da embaixada americana, mas ninguém ficou ferido, disse o porta-voz da missão diplomática americana David Gaynor. Imagens da emissora Habertuk mostraram polícias no local, tendo a embaixada agradecido a pronta reação das autoridades. A embaixada está fechada nesta semana devido ao feriado que marca o festival islâmico Eid al-Adha. O porta-voz do presidente turco Tayyip Erdogan condenou o ataque e diz no Twitter que o incidente está a ser investigado. Ibrahim Kalim afirmou que o incidente é uma clara tentativa de criar o caos.
O Papa Francisco denuncia em carta a pedofilia na Igreja Católica. O líder religioso admite que, e citamos, enquanto comunidade eclesiástica, não estivemos onde devíamos ter estado e pede esforços para erradicar a cultura da morte. A carta destinada ao povo de Deus surge depois de ter sido divulgado um relatório que refere que 300 padres abusaram sexualmente mais de 1000 crianças na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, nos últimos 70 anos. Depois do silêncio inicial do Papa, que gerou críticas, Francisco abordou esta segunda-feira sobre o assunto e foi peremptório na condenação da pedofilia.
A polícia do Uganda disparou vários tiros e utilizou gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de manifestantes que, na capital Kampala, exigiu a libertação de um deputado da oposição detido na semana passada. Kwagulanyi Sentamu foi acusado por posse ilegal de armas de fogo após ter sido detido num incidente que envolveu o apedrejamento da comitiva automóvel do presidente Yoweri Museveni. O músico deputado, que também é músico, negou as acusações e diz ter sido torturado durante a detenção.
O Tribunal Constitucional do Mali confirmou nesta segunda-feira a reeleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita na segunda volta das eleições, refutando as acusações de fraude do candidato da oposição Soumaila Cissé. Com esta decisão, Keita será empossado no próximo mês, dando assim início a um segundo mandato.
E 89 sul-africanos chegaram hoje à Coreia do Norte para reencontrar os seus familiares décadas após a separação ocorrida durante a Guerra da Coreia, quando a península também foi dividida. Até quarta-feira, elas passaram 11 horas com seus familiares do Norte. O encontro ocorre em Monte Kungang, um local turístico, sob a supervisão de agentes norte-coreanos. Esta nova série de reuniões de famílias divididas, a primeira em 3 anos, foi decidida após distensão em curso na península desde o início do ano. A Guerra da Coreia separou milhões de pessoas.
Analistas moçambicanos dizem que a entrada de Samora Machel Jr. Samito na corrida para a presidência do município de Maputo poderá obrigar a uma segunda volta. E a justificação é que todos os três candidatos são fortes. Recordar que os outros dois são Enéas Comis, da Frelimo, e Venâncio Mondlhan, da Renamo. Ramos Miguel, a partir de Maputo, tem detalhes.
O fato de Samora Machado Júnior ter quebrado a disciplina interna da Frelimo, de que é membro do seu comitê central, continua a suscitar diversos comentários e análises, havendo que considere tratar-se de uma situação que o partido tentou esconder durante muito tempo. Foi o que disse aos microfones da Voz da América Raul Domingos, presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD.
Era de esperar que, como consequência de uma democracia frágil dentro dos partidos, a Frelimo tivesse uma explosão interna. Para mim, isto é o início de uma divisão que já sabíamos que existia, mas que a Frelimo sempre soube a camuflar pelo pretexto de uma Frelimo unida, etc. Agora partiu para uma situação de clareza sobre a tal propalada união interna que, na verdade, não existe.
O acadêmico Carlton Cadeado vê a situação provocada por Samora Machado Júnior como um teste à própria Frelimo para rediscutir a sua unidade, a coesão, o foco e a sua solidez como partido.
Eu vejo isto como um parte de um processo normal que sempre caracterizou a vida da Frelimo, quer da nascença até a construção e consolidação do partido como vimos hoje. Não é novidade para qualquer um que acompanha a política dentro da Frelimo, que mesmo em 1962 a Frelimo surgiu no meio de crise. Então a Frelimo é um partido que sempre está com inúmeras crises e acho que esta é mais uma das crises que vai testar a habilidade, a capacidade do partido poder sobreviver com êxito e com um foco de unidade.
Entretanto, Raul Domingo diz que por causa da entrada de Samora Machado Júnior na corrida eleitoral, nenhum candidato poderá vencer logo a partida às eleições no município de Maputo.
Acredito que é muito provável haver uma segunda volta. Porque pela primeira vez o eleitorado da Frelimo vai dividir. Em todos os processos eleitorais moçambicanos, apenas a Renamo, como maior partido da oposição, é que se sentia dilapidado com os vários partidos pequenos que existiam da oposição. Portanto, dentro daquilo que era o eleitorado cativo da oposição, acabava-se uma parte despertando pelos pequenos partidos. Mas hoje, aquilo que era considerado o eleitorado cativo da Frelimo, pela primeira vez,
Domingos considerou que perante um candidato forte da Renamo, citamos que é Venâncio Mondlhan, que nas eleições de 2013, ao que tudo indica, terá ganho o escrutínio em Maputo e baseando-me em algumas reportagens sobre enchimento de urnas nos distritos de Camavota e Cambucuane, há três cenários possíveis.
Estamos perante uma situação que muito provavelmente irá para uma segunda volta. O Comício com o Mondlhan, ou o Samito com o Mondlhan, ou o Samito com o Comício. Né? Há uns três cenários possíveis, mas que haverá um vencedor à partida, não acredito, porque são todos candidatos fortes. Porque se o Samito decidiu avançar, porque de certeza teve algum sinal verde de alguma ala forte dentro da Frelimo. Aliás, ele parte com o apoio da juventude e da mulher da Frelimo. Portanto, a juventude e a mulher da Frelimo é, por sinal, uma maioria dentro do próprio partido.
Entretanto, a Organização da Juventude Moçambicana, OJM, órgão associado da Frelimo, reunida na cidade de Tete, manifestou esta segunda-feira o seu apoio incondicional a todos os cabeças de lista do partido, incluindo Enéas Comis. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta atualização sobre a política moçambicana, com últimas indicações a dar em conta que ainda carece de confirmação pela Comissão Nacional de Eleições a participação de Venâncio Mondlhan e Samora Moisés Machel Júnior, Samito, no pleito eleitoral de outubro deste ano. Ainda em Moçambique, em Chimoio, capital de Manica, no centro do país, a subida de combustível retira do mercado os mototaxistas, reporta André Batista.
O reajuste em alta de cerca de 4 meticais para 71,75 meticais, cerca de 1,2 dólares o litro de gasolina, reduziu substancialmente em várias pracetas de Chimoio, a capital de Manica, vários motociclistas que vêm na medida desajustada à realidade do negócio. A Voz da América, os automobilistas contam o dilema.
Sim, sim, porque outro vem aqui e não está a fazer nada, só trabalha para patrão e combustível. Acaba sem nada em casa, a família quer comer, então vem aqui, vale mais deixar e ver outra coisa. Por isso muitos acabam por desistir. Quando o cara é com o cliente, não aceita um valor máximo, subido, coisa, né? Yes, elevado, sim. Só continua a querer o valor de antes. Então, para nós, está a ser muito difícil mesmo.
O preço aqui, já aumentou demais. Não? Porque nunca demais aumentar de vez. Era 68, depois aumentam para 71. Isso não fica a pena. Exemplo, há outros são contra próprio. Há outro é para quê? É para 300, para patrão. Também tem que ver com dinheiro de combustível para ele. Depois também dinheiro de alguma coisa em casa. Outro mesmo. Pode entrar aqui 5 horas, até 16 horas, você não conseguir dinheiro para trás. Sim. Isso, se você ver assim, não há movimento, 2, 3 dias, não conseguir dinheiro de patrão, o que é normal? Deixar um monte de dono.
Subida do preço do combustível. Estamos muito mal, nós taxistas, porque já não temos nem lucro. Muita gente já está a ver, preferir vir fazer outras coisas. Se acharmos, estarmos sempre desta maneira aqui, mostrar ajudar, porque os clientes sempre estão a vir a dizer que queremos com os preços antigos. Dizer que não, o preço do combustível subiu, estão a negar. Estão abandonando. Estão a abandonar mesmo.
Ao redor da cidade, a desistência dos motociclistas está a arrastar em cascatas outros setores, sobretudo de oficinas de reparação de motos, que têm sido o sustento de numerosas famílias. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São 13 horas e 41 minutos de Chimoio, em Moçambique, na província de Manica. Concretamente, vamos já a Bissau. Na Guiné-Bissau, a Guarda Nacional e agentes da Polícia de Ordem Pública são acusados de espancar cidadãos indocumentados nas celas da 2ª Esquadra, na capital Bissau. As operações acontecem à noite e estão a provocar uma onda de contestação, ou melhor, contestação no seio da população, tal como aqui reporta o Lassana Kassama.
Os agentes da Guarda Nacional e da Polícia de Ordem Pública envolvidos nas operações de rusgas noturnas são acusados de pancadarias e cobranças ilícitas de 5 mil francos chafia correspondente a 10 dólares aos cidadãos detidos por não terem sido encontrados com bilhetes de identidade. Os relatos das vítimas indicam, por outro lado, que alguns dos detidos, entre os quais crianças, foram abordados perto das suas residências e levados de seguida para a esquadra principal de Bissau, onde alegadamente são maltratados pelos agentes.
Na esquadra, somos agrupados numa única cela, onde algumas pessoas são levadas depois para outras celas. De seguida, ouvem-se gritos. Não sei se são submetidas a choques ou o quê. Estivemos lá, homens e mulheres, de pé e sem condições de higiene, até ao amanhecer.
Testemunho de um dos cidadãos detidos por ter sido encontrado sem peça de identidade por parte dos agentes da Polícia de Ordem Pública e da Guarda Nacional. Na cela encontrei crianças, mulheres e homens, já com idades avançadas, testemunhou ainda uma outra vítima dos agentes. Confrontado com estes factos, o ministro do Interior, Mutaro Diallo, desdramatiza a situação.
O nosso trabalho é difícil, não somos perfeitos. É normal que um polícia e um cidadão se impliquem em discussões por causa de um bilhete de identidade. Isso é normal.
As rusgas levadas a cabo pelo Ministério do Interior têm sido alvos de severas críticas por parte dos cidadãos devido às agressões levadas a cabo pelos agentes e à prática de cobranças aos detidos. Entretanto, o ambiente nas celas da 2ª Esquadra era de revolta dos detidos que estavam a contestar as condições das suas detenções e da forma como estavam a ser tratados nas celas. La Sankasama, Voz América em Bissau.
Os novos títulos já atribuídos pelo MPLA a José Eduardo dos Santos em Angola não fazem sentido, dizem analistas. A reportagem com Venâncio Rodrigues.
Na sua última reunião ocorrida na passada quinta-feira, o Comitê Central do MPLA anunciou a atribuição a José Eduardo dos Santos dos títulos de Presidente Emérito e Militante Distrito do MPLA e ainda de Membro Honorífico do Comitê Central. O General na Reforma, Silva Mateus, defende que as três distinções não têm qualquer valor perante a opinião pública angolana. José Eduardo dos Santos deverá deixar a liderança do MPLA no dia 7 de setembro, altura em que o atual Presidente da República, João Lourenço, deverá ser confirmado o líder do partido.
Não tem qualquer valor no, perante a opinião pública nacional. Mas dentro deles, entre lá, como é uma corja de bandidos e de gatunos, têm o seu valor. Tudo entre eles, eles façam o que bem entender.
Silva Mateus considera que os títulos atribuídos a Agostinho Neto, 40 anos após a sua morte, também são servem para branquear a sua imagem, manchada pelos acontecimentos de 27 de maio de 1977. O antigo dirigente do MPLA manifestou-se inconformado com o facto de os membros e fundador do partido, como Brieto da Cruz, Lopes Pinto de Andrade e Lúcio Lara, nunca terem merecido qualquer reconhecimento.
O Agostinho Neto, para nós, é um assassino, um bandido que decretou julgamento, que decretou fuzilamento em público, sem julgamento, sem perca de tempo e sem mais contemplações. E pronto, foram 80 mil pessoas. Nós continuamos amargurados com essa situação.
Para o jornalista e investigador Rafael Marques, não faz qualquer sentido atribuir tantos títulos a um presidente que considera ser o responsável pela distribuição e transformação do país no antro da corrupção.
Se o MPLA quer continuar a ser identificado como um partido de corruptos, acho que faz muito bem. É uma distinção pela destruição moral, econômica e social de Angola.
Também o deputado do MPLA e antigo dirigente da UNIT, Miguel Zalpuna, questionou a coincidência da distinção simultânea feita de José Eduardo dos Santos e António Agostinho Neto. Para Zalpuna, o presidente de Angola há muito devia merecer tais títulos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
13 horas 46 minutos e 30 segundos, a partir de Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. No Brasil, o exército reforça a segurança junto à fronteira com Venezuela. Reporta Patrick Vaz.
Um grupo de 60 militares da Força Nacional Brasileira seguiu hoje para Roraima. Eles vão reforçar a segurança na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, onde permanece o clima de muita tensão. No sábado, cerca de 1.000 moradores da cidade atearam fogo em acampamentos de venezuelanos, queimaram todos os pertences deles e obrigaram a deixar a cidade. O estopim foi o assalto contra um comerciante que teria sido praticado por dois venezuelanos. A fronteira continua aberta e a população local responsabiliza os venezuelanos pela insegurança. Moradores da cidade exigem que as autoridades controlem a entrada deles na fronteira.
Nós não temos segurança. Nós estamos sem segurança aqui. Todo dia é um monte de casa roubada.
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, que esteve em Roraima, afirma que a população local está revoltada com o aumento da criminalidade no estado. Segundo ele, se o governo federal não tomar providências, vai acontecer uma tragédia. A rodovia BR-174, na entrada da cidade, chegou a ficar fechada pelos moradores no fim de semana, por cerca de 5 horas. Diariamente, 550 venezuelanos cruzam a fronteira e entram em Roraima. Os moradores da cidade exigem segurança.
Principalmente a nossa segurança. O que prevalece é a nossa segurança.
A Defensoria Pública do Estado acompanha o caso e tranquiliza a população, como ressalta a defensora Terezinha Muniz.
Do que nós conversamos com as autoridades, várias diligências foram adotadas e realmente hoje a situação já está mais tranquila.
Repórter Patrick Vaz.
Agências de inteligência dos Estados Unidos acusaram a Rússia de tentar influenciar os eleitores americanos durante a eleição presidencial de 2016. Dizem que a mesma coisa pode acontecer na eleição intercalar deste ano. Dan Coats é diretor nacional de inteligência.
Our focus here today is simply to tell the American people we acknowledge the threat.
O nosso foco hoje é simplesmente aconselhar os cidadãos americanos a terem em conta a ameaça. É real. E continua. E nós estamos a fazer tudo para termos eleições legítimas que os americanos podem confiar. Além da Rússia, 3 outras potências poderão tentar interferir na votação intercalar de 2018, diz o Conselheiro Nacional de Segurança, John Bolton. Eu posso dizer definitivamente que há suficiente preocupação de segurança nacional sobre a interferência chinesa, interferência iraniana e interferência norte-coreana, sobre as quais procuramos tomar medidas para tentar evitar. Olhando para as eleições de 2018, esses são os quatro países com os quais estamos mais preocupados.
Those are the four countries that we're most concerned about.
No sábado, um tweet do presidente Donald Trump dava conta que os idiotas têm um foco apenas na Rússia. Bolton diz que os Estados Unidos farão tudo para lidar com a interferência estrangeira.
It's been certainly a priority of mine to make sure that we're using the
Tem sido minha prioridade garantir que usamos toda a nossa capacidade para proteger não apenas as eleições, mas toda uma série de sistemas vulneráveis nos Estados Unidos, vulneráveis a operações de guerra cibernética no governo e no setor privado.
In the government and in the private sector.
Bolton diz que voltará a falar da questão de interferência eleitoral quando se encontrar com o enviado russo esta semana em Genebra. Numa carta aos católicos no mundo, o Papa Francisco condenou o abuso sexual dos clérigos e, além do incumprimento destes casos, exigiu uma responsabilização. Este é um trabalho de Sabina Castelfranco, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A carta foi publicada em 7 idiomas e está dirigida ao povo de Deus. Na missiva, Francisco faz referência ao relatório da Pensilvânia e reconheceu que nenhum esforço para pedir perdão às vítimas será suficiente, assim como nenhum esforço será poupado para criar uma cultura capaz de impedir que tais situações voltem a acontecer. Segundo o relatório, e com base em documentos internos de 6 dioceses católicas da Pensilvânia, mais de 300 padres predadores foram acusados de abusar sexualmente de mais de 1000 crianças durante um período de 70 anos. O porta-voz do Papa, Greg Burke, comentou a carta do Papa.
It's significant that the Pope calls abuse a crime, not only a sin. And that he asks for forgiveness.
É importante referir, disse, que o Papa classificou o abuso de crime e não apenas um pecado, e refere que aqueles que sofreram são a sua prioridade e que a Igreja quer ouvi-los para erradicar este trágico horror que destruiu a vida de inocentes. Burke observou ainda que a maioria das acusações remonta a antes de 2002, quando os bispos católicos dos Estados Unidos ainda não tinham adotado as reformas da Igreja Católica nos Estados Unidos, que passou a expulsar da Igreja os abusadores. O Papa Francisco sustenta que, olhando o futuro, nenhum esforço será feito para criar uma cultura capaz de impedir tais situações de ocorrerem, como ainda impedir a possibilidade de encobrimento e a sua perpetuação. O Pontífice reconheceu que a comunidade eclesial não agiu atempadamente, reconhecendo a amplitude e a gravidade dos danos cometidos.
Horas 52 minutos 45 segundos aqui em Washington. Momento para convidar novamente a antena o Álvaro Lugier Andrade para a página desportiva.
Roda a bola do desporto aqui na Voz da América e começamos na Tunísia, onde, ao empatar a um golo diante do Etoile Sahel, o 1 de agosto somou um importante ponto na corrida à qualificação aos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos e protagonizou um feito que nenhum dos outros adversários do Grupo D conseguiu nesta edição, pontuar no Estádio Olímpico de Sousse. Os bicampeões angolanos estão mais próximos agora da fase seguinte, pois dependem apenas de si para cumprirem o primeiro objetivo. Os militares que recebem na última jornada, no dia 28, no estádio 11 de novembro, a equipe de Mbambane Swallows Eswatini, ex-Suazilândia, podem carimbar o passe diante dos seus adeptos. Na Europa, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah constituem o trio escolhido para disputar o título de jogador do ano que a UEFA vai entregar a 30 de agosto. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo organismo que gera o futebol europeu. Messi é o quinto da lista, que também inclui Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e também Courtois. Na Inglaterra, a derrota do Manchester United ontem diante do Brighton parece ter agonizado a tensão já existente entre José Mourinho e os dirigentes do clube inglês. A situação já era complicada depois de o treinador ter reclamado por reforços e de, nas épocas anteriores, muitos dos seus desejos não terem sido atendidos. Mas agora, a corda parece ter esticado até um ponto que, para muitos, não terá retorno. O vice-presidente executivo dos Red Devils, Ed Woodward, não escondeu a sua incredulidade nas bancadas perante este resultado frente ao Brighton e decidiu ir aos balneários falar com os jogadores. Segundo a imprensa inglesa, a conversa não durou mais do que 5 minutos, mas não contou com a presença de Mourinho. Ed Woodward saiu a olhar para o telemóvel e não dirigiu nenhuma palavra ao técnico. Mali e Moçambique vão representar o continente africano no Campeonato do Mundo de Basquetebol Feminino Sub-19 em 2019, depois de ontem os malianos terem batido a equipa da casa, Moçambique, na final em Maputo. Angola ficou no terceiro lugar e regressa à casa com a medalha de prata depois de ter ganho o Ruanda por 59-46 em partida para as classificativas do terceiro lugar da aludida competição. No sábado perdeu frente a Moçambique por 49-53. Nos demais jogos, o Egito derrotou a seleção de Cabo Verde por 43-38, enquanto a República Democrática do Congo vergou Uganda por 48-38.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, vamos agora apresentar manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Começamos pelo New York Times, que escreve que Michael Cohen, o antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump, está a ser investigado por ter cometido fraude, isto através de empréstimos obtidos de empresas que pertenciam à família. Ainda neste jornal nova-iorquino, estamos a falar do New York Times, referência indica que os advogados de Trump estão confiantes em que o conselheiro da Casa Branca não terá dito ao procurador Mueller algo de injurioso sobre o presidente Donald Trump. O mesmo diário, na sua edição eletrónica, escreve sobre as críticas do Papa Francisco sobre os abusos sexuais cometidos no Estado americano da Pensilvânia. Por seu turno, o Washington Post, publicado aqui na Capital Federal, apresenta uma foto a quatro colunas evocando a morte do antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, Kofi Annan, um cidadão do Ghana. O artigo de fundo deste diário é dedicado a ISIS, que se prova com mais resistência online do que no terreno onde ainda se encontre. Estas as notas da imprensa americana no dia em que, em relação às notícias de África, foi destaque o facto de o Tribunal Constitucional do Mali confirmar hoje, segunda-feira, a reeleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita na segunda volta das eleições, refutando as acusações de fraude do candidato da oposição, Soumaila Cissé. Com esta decisão, Keita será empossado no próximo mês, dando assim início a um segundo mandato. Seis tiros foram disparados contra um veículo da Embaixada Americana na capital da Turquia hoje, mas ninguém ficou ferido, disse o porta-voz da missão diplomática David Gaynor. Imagens da emissora Habercourt mostraram polícias no local, tendo a Embaixada agradecido a pronta reação das autoridades. A Embaixada está fechada esta semana devido ao feriado que marca o Festival Islâmico Eid al-Adha. O porta-voz do presidente turco, Tayyip Erdogan, condenou o ataque e disse no Twitter que o incidente está a ser investigado. O porta-voz do presidente, Ibrahim Kalin, disse que o incidente é uma clara tentativa de criar o caos. E com estas notas da imprensa americana e também da imprensa internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Fique atento à terceira parte com o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amâncio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: na capital turca foram disparados tiros contra uma viatura norte-americana. O Papa denunciou pedofilia na Igreja Católica. 20 de agosto, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Analistas moçambicanos dizem que a entrada de Samora Machel Júnior na corrida para a presidência do município de Maputo poderá obrigar a uma segunda volta. A justificação é que todos os três candidatos são fortes. Os outros dois são Enéas Comista, Frelimo e Venâncio Mondlane, da Renamo. Ramos Miguel e os detalhes.
O fato de Samora Machel Júnior ter quebrado a disciplina interna da Frelimo, de que é membro do seu comitê central, continua a suscitar diversos comentários e análises, havendo que é considerado tratar-se de uma situação que o partido tentou esconder durante muito tempo. Foi o que disse aos microfones da Voz da América Raul Domingos, presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD.
Era de esperar que, como consequência de uma democracia frágil dentro dos partidos, a Frelimo tivesse uma explosão interna. Para mim, isto é o início de uma divisão que já sabíamos que existia, mas que a Frelimo sempre soube a camuflar pelo pretexto de uma Frelimo unida, etc. Agora partiu para uma situação de clareza sobre a tal propalada união interna que, na verdade, não existe.
O acadêmico Carlton Cadeado vê a situação provocada por Samora Machel Júnior como um teste à própria Frelimo para rediscutir a sua unidade, a coesão, o foco e a sua solidez como partido.
Eu vejo isto como um parte de um processo normal que sempre caracterizou a vida da Frelimo, quer da nascença até a construção e consolidação do partido como vemos hoje. Não é novidade para qualquer um que acompanha a política dentro da Frelimo, que mesmo em 1962 a Frelimo surgiu no meio de crise. Então a Frelimo é um partido que sempre testado com inúmeras crises e acho que esta é mais uma das crises que vai testar a habilidade, a capacidade do partido poder sobreviver coeso e com um foco de unidade.
Entretanto, o Raul Domingo diz que por causa da entrada de Samora Machel Júnior na corrida eleitoral, nenhum candidato poderá vencer logo a partida às eleições no município de Maputo.
Acredito que é muito provável haver uma segunda volta. Pela primeira vez, o eleitorado da Frelimo vai dividir. Em todos os processos eleitorais moçambicanos, apenas a Renamo, como maior partido da oposição, é que se sentia dilapidado com vários partidos pequenos que existiam da oposição. Portanto, dentro daquilo que era o eleitorado cativo da oposição, acabava-se uma parte despertando pelos pequenos partidos. Mas hoje, aquilo que era considerado o eleitorado cativo da Frelimo, pela primeira vez, vai se dividir.
Domingos considerou que perante um candidato forte da Renamo, citamos que é Venâncio Mondlane, que nas eleições de 2013, ao que tudo indica, terá ganho o escrutínio em Maputo e baseando-me em algumas reportagens sobre enchimento de urnas nos distritos de Camavota e Cambucuane, há três cenários possíveis.
Estamos perante uma situação em que muito provavelmente irá para uma segunda volta o comício com o Mondlane ou o Samito com o Mondlane ou o Samito com o comício. Né? Há uns três cenários possíveis, mas que haverá um vencedor à partida, não acredito, porque são todos candidatos fortes, porque se o Samito decidiu avançar, com certeza teve algum sinal verde, alguma ala forte dentro da Frelimo. Aliás, ele parte com o apoio da juventude e da mulher da Frelimo. Portanto, a juventude e a mulher da Frelimo é, por sinal, uma maioria dentro do próprio partido.
Entretanto, a Organização da Juventude Moçambicana, OJM, órgão associado da Frelimo, reunida na cidade de Tete, manifestou esta segunda-feira o seu apoio incondicional a todos os cabeças de lista do partido, incluindo Enéas Comis. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, espaço agora para a economia com Álvaro Ligeiro Andrade.
Na revista económica começamos com um aviso do Fundo Monetário Internacional que hoje considerou que a taxa de crescimento do produto interno bruto de Angola em 2018 tem-se revelado mais moderado do que o esperado. Num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças de Angola, o FMI refere que a moderação na taxa de crescimento do PIB real reflete uma redução acentuada da produção de petróleo e de gás, pelo que se espera um impacto negativo nas contas fiscais e externas e um aumento do déficit da conta corrente. O FMI diz que, apesar de um ambiente mais adverso, continuam adequadas as políticas e as reformas de estabilização macroeconómica que estão a ser aplicadas pelo governo. A moeda moçambicana valorizou-se ligeiramente face ao euro durante a última semana, com o preço da moeda europeia a manter-se em mínimos dos últimos 12 meses, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. O euro foi comprado a 105,82 meticais, 39 centavos de metical, mais barato que na semana anterior. A venda foi feita a 107,14 meticais, 38 centavos mais barato. Em relação ao dólar, a compra foi de 57,86 meticais, 58 centavos de metical mais cara do que na semana anterior, a venda a 59,01 meticais por cada dólar, mais 59 centavos de metical. A Bolsa de Nova Iorque subiu hoje no início da sessão com sinais de um possível desanuviamento nas relações comerciais entre a China e os Estados Unidos. No fim da manhã, o índice Dow Jones subia 0,36% e o índice Nasdaq ganhava 0,04%. A gigante petrolífera francesa Total abandonou oficialmente os seus projetos de investimento no Irão, depois do restabelecimento das sanções norte-americanas àquele país, anunciou hoje o ministro iraniano de petróleo. Os Estados Unidos deram um prazo de 90-180 dias para que as empresas se retirem do Irão e que seja lançada uma nova série de sanções no setor dos hidrocarbonetos prevista para novembro. Na Venezuela entrou em circulação uma nova moeda, o Bolívar Soberano, o resultado de uma polémica reconversão monetária que eliminou 5 zeros ao atual Bolívar Forte. A reconversão faz parte de um pacote econômico que o presidente Nicolás Maduro diz ter como objetivo estabilizar a economia de um país produtor de petróleo que desde 2016 está oficialmente em estado de exceção e de emergência econômica. Por outro lado, o país passará a ter também a criptomoeda venezuelana, o Petro, que será a unidade monetária contabilística de uso obrigatório para todas as operações relacionadas com a atividade petrolífera.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá,
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salete.
Eu sou Ana Guedes e do outro lado temos o nosso DJ Dan Brown, DJ UPS.
Top 10 americano da Voz da América homenageia a Rainha do Soul, Aretha Franklin, de quem nos despedimos esta semana.
Aretha Franklin morreu a 16 de agosto na cidade de Detroit, em Chicago, onde se encontrava muito doente há já vários dias. Franklin não resistiu a um cancro do pâncreas e outras complicações de saúde. Em 1967, a música Respect, estamos a ouvir em fundo, de Aretha Franklin, conquistou o topo das tabelas musicais, dando à cantora o primeiro de 18 Grammys.
Aretha Franklin começou a cantar na igreja e assumiu-se como uma ativista a favor dos direitos civis, tendo o antigo presidente Barack Obama como um dos seus maiores admiradores.
Entre outros momentos altos da carreira, a artista cantou no funeral do símbolo da luta pelos direitos cívicos, Martin Luther King, e também na posse do presidente Barack Obama em 2009.
Estamos a ouvir You Make Me Feel de Aretha Franklin. A Rainha do Soul vendeu milhões de álbuns, recebeu numerosas honras e prémios, incluindo 18 Grammys, e era amada pelas gerações de fãs, artistas e celebridades mundiais.
Aos 52 anos, Franklin era a mais nova galardoada com a homenagem Kennedy Center Honors, que reconhece o contributo de artistas, e não só, para a cultura americana.
Aretha Franklin foi uma das 14 lendas a receber a Medalha Presidencial da Liberdade em 2005.
E em 2015 roubou lágrimas ao então presidente americano Barack Obama quando atuou na gala Kennedy Center Honors.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, Ana.
Um especial Aretha Franklin.
Esta semana abrimos o top com uma descida de duas posições.
Ella May está em décimo. Control my anxiety, feeling like I'm t-
touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
Acabamos de ouvir Burá pelo 10º lugar do Top 10 americano.
Com LMA. E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Taste the Tiger com Offset mantém a posição da semana passada, é o 9º lugar da tabela. Slide on a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitch, then the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mr. What kind of car you in the city, love my name. E o 8º lugar é uma entrada nova daquelas que Mayra chama entrada quente. Estou a falar de Stargazing de Travis Scott. Palmas. Palmas, palmas. Há 2 semanas no mercado, o álbum de Travis Scott, Asher Road, é um verdadeiro sucesso. Vamos ouvir então, Ana?
Stargazing, olha para as estrelas. Enviar as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584. As dicas também podem ser um pedido de uma música em especial. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. Não esqueçam, o endereço é www.voaportugues.com. Confere as nossas histórias do Instagram, basta seguir VOA Português.
Better Now, de Post Malone, mantém o número 6 da tabela. He seemed like it was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life's changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now. Better now. You only say that cause I'm not around. Would've gave you everything. You know I said it. I swear to you, I'll be Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português.
E o quinto lugar é uma descida, a FEF de 6ix9ine com Nicki Minaj, estava em terceiro lugar na semana passada.
Além dessa notícia, Tekashi 6ix9ine, que é o 6ix9ine, tem outras más notícias. Um procurador do distrito de Manhattan, em Nova Iorque, pediu a um juiz que o sentencie a 1 a 3 anos de prisão estadual por roubo e agressão sexual. Vamos ouvir Fifi, 6ix9ine e Nicki Minaj. Gang just caught a body, but I never leave a trace. Face is pretty as for days. I get chips, I ask for lace. I just sit back and when he done, I be like, yo, how to taste? Yo, how to taste? I don't really want no fun. I don't really want no fun. Hey yo, Draco got that kickback. When they kick back, you can't get your back. In fact, it's that bitch that I hate small talk. I don't. E Travis Scott tem duas músicas neste Top 10 americano. Esta é mais uma daquelas, Mayra, entrada quente. Oh yeah, diretamente para o quarto lugar, Sicko Mode do rapper, que fez algo muito surpreendente. O novo álbum de Travis Scott, Astro Road, Ana, destronou o álbum de Drake, dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
Poxa, é um feito. Vamos ouvir então Sicko Mode. I tried to show. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame here in Sicko Mode. With all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big, when we pull up, give me the loot. E estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas e pedidos de música, especialmente para o WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Em terceiro lugar é uma descida, a nossa Cardi B. E o do segundo, vamos ouvir I Like It. I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, fur. Hop up the stoop, jump in the coop. Big dip on top of the roof. Flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. E o segundo lugar também conta com Cardi B, mas a música com os Maroon 5 subiu uma posição.
Girls Like You está há 11 semanas no top dos mais ouvidos nos Estados Unidos. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe. And let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
E foi afastado, mas não muito. In My Feelings, the Drake continua em primeiro lugar. Esta é a quinta semana consecutiva.
E nós despedimos-nos, Ana.
Ana Guedes, Mara La Salette, Dan Brown, DJ UPS. Até para a semana. And I need ya, and I'm down for ya always. Bitches and we kissing in a way, kissing in a way, kissing in a way. I need that black card.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018. Seis tiros foram disparados contra um veículo da embaixada americana na capital da Turquia, mas ninguém ficou ferido, disse o porta-voz da missão diplomática. A embaixada está fechada esta semana devido ao feriado que marca o Festival Islâmico Eid al-Adha. Papa Francisco enviou uma carta em que denuncia a pedofilia na Igreja Católica. O dirigente religioso admite que, e citamos, enquanto a comunidade eclesiástica não tivemos onde devíamos ter estado, e pediu esforços para erradicar a cultura da morte. 89 sul-coreanos chegaram à Coreia do Norte para reencontrar familiares décadas após a sua separação ocorrida durante a Guerra da Coreia, quando a península também foi dividida. O Tribunal Constitucional de Mali confirmou a reeleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita na segunda volta das eleições, refutando acusações de fraude do candidato à oposição Soumaila Cissé. Com esta decisão, Keita será empossado no próximo mês, dando assim início a um segundo mandato. O polícia do Uganda desprovou vários tiros e utilizou gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão de manifestantes na capital do Uganda, a cidade de Kampala. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A República Democrática do Congo vai realizar uma eleição em dezembro que se espera leva a uma transferência democrática do poder pela primeira vez na história do país. O presidente em exercício, Joseph Kabila, assumiu o poder em 2001, tendo sucedido ao seu pai, Laurent Désiré Kabila, após o seu assassínio. Joseph Kabila foi eleito presidente em 2006 por um período de 5 anos e reeleito em 2011. Embora o seu segundo mandato tenha terminado em 2016 e a Constituição da RDC o impedisse de um terceiro mandato, as eleições não foram realizadas e Kabila permaneceu no poder. Após os protestos de setembro de 2016, o Partido de Kabila e a oposição assinaram 31 de dezembro um acordo conhecido por Acordo de São Silvestre. O acordo abriu caminho em eleições, proibiu Kabila de concorrer à reeleição ou alterar a Constituição e comprometeu várias medidas para construir a confiança, medidas destinadas a criar o espaço político necessário a eleições credíveis. Em novembro de 2017, a Comissão Nacional Eleitoral Independente anunciou finalmente a data de 23 de dezembro de 2018. Muitos receiam que o presidente Kabila viesse a tentar concorrer a um terceiro mandato ilegal, mas esses receios foram desfeitos a 8 de agosto, a data limite para o registro dos candidatos presidenciais, quando o porta-voz do governo da RDC anunciou que Kabila não iria procurar a reeleição. Na República Democrática do Congo, a coligação governamental anunciou um candidato de consenso, que outro que não o presidente Kabila representa um passo significativo para a democracia congolesa, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Eder Noyart, numa declaração escrita. Estamos encorajados por esta indicação de que Kabila tenciona acatar os seus compromissos para com a Constituição congolesa e os termos do Acordo de Dezembro de 2016 de São Silvestre, não procurando um terceiro mandato. O governo, a oposição e os dirigentes da sociedade civil, bem como os responsáveis do Serviço de Segurança, partilham com o presidente Kabila a responsabilidade de assegurar o total respeito pelas normas democráticas. O povo congolês deve ser livre de expressar os seus pontos de vista e escolher entre os candidatos sem receio de violência, ameaças ou intimidação. Apelamos à Comissão Nacional Independente e às autoridades congolesas para tomarem as medidas necessárias a garantir eleições credíveis a 23 de dezembro de 2018, referiu Eder Noyart. A RDC tem uma oportunidade histórica de assegurar a transferência pacífica do poder em dezembro e os Estados Unidos antevêm apoiar este processo de acordo com o estabelecido no calendário eleitoral. Foi um eleitoral refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes a Voz da América em português do dia 20 de agosto de 2018 chegou ao fim agora. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.